Arari FM, há 33 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 25 de novembro, às 9 horas da manhã, é Tecnologia e a Transformação Digital no Araripe. Como solucionar problemas tradicionais através do desenvolvimento tecnológico? Quais os impactos do progresso e os novos conceitos para o futuro? Debate geral desse sábado, falando sobre tecnologia e a transformação digital, com o empreendedor fundador da Teclog e gerente do Departamento de Ciência e Tecnologia do município, Ramon Dantas, o criador do araripina.com.br e fundador da Softagon Sistemas, Hermes Alves, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia. Agora são 8 horas e 8 minutos, aliás, 9 horas e 8 minutos na maior cidade do Araripe. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, aqui pela sua rádio Forte do Sertão, Arari FM, 33 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Também estamos ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto. Você pode nos assistir por lá com imagens ao vivo. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Estamos já chegando aí a 3 mil inscritos. Deixa aí o seu joinha pra gente abranger cada vez mais aí internautas. São 9:09, o debate geral desse sábado é o de número 280. É o 280º programa Debate Geral, aqui pela sua rádio Forte, Arari FM. Todos os sábados nós estamos aqui trazendo temas importantes, inerentes à nossa sociedade. É claro, com convidados à altura, como diz o nosso querido Aridan Bem, personalidades do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre tecnologia e desenvolvimento digital. Os nossos convidados já estão por aqui. E eu agradeço desde já a presença de ambos, né? Estamos aqui com o empreendedor, fundador da Teclog e gerente do Departamento de Ciência e Tecnologia do município, Ramon Dantas, e o criador, né? O criador do araripina.com.br, fundador da Softgon, o Softgon Sistemas, né? O Hermes Alves, né? Então vamos lá, vamos já agradecer aos nossos patrocinadores: Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando e salvando vidas há 56 anos. E vem aí o Hospital do Câncer. Ajude as Irmãs Medianeiras da Paz a realizar mais esse sonho aqui no sertão do Araripe, e que os nossos amigos acometidos por essa terrível doença do câncer sejam tratados, tenham a chance de serem tratados aqui na nossa região, amenizando o sofrimento tanto do paciente como também dos familiares. Também o Debate Geral é um oferecimento da Clínica do Coração, tomografia com contraste na Clínica do Coração. Você pode fazer pela Unimed Recife, a tomografia pela Unimed Recife, Clínica do Coração. Dito isso, eu quero dizer que estamos à sua disposição. Você pode participar do programa mandando questionamentos, elogios, críticas construtivas pelo 9185-1911, é o WhatsApp da Arari FM, 9185-1911. Agora sim, dito isso, eu vou cumprimentar os nossos convidados. Eu sempre começo da esquerda pela direita, então, aqui, cumprimentando, dando bom dia ao nosso amigo, o empreendedor, fundador da Teclog, gerente do Departamento de Ciência e Tecnologia do município, Ramon Dantas. Seja bem-vindo, Ramon, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente bater um papo aqui sobre desenvolvimento digital da nossa região, né? E vamos embora.
Então, Nosso querido Hermes, tinha tempo que eu não vi o Hermes por aqui, né? Hermes, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Agradecer aqui o convite
da Tegok e seu de participar aqui hoje. Vamos discutir tecnologia, né? O impacto que ela está dando na nossa vida, né? E como a gente pode tirar proveito disso também da forma positiva, né? Então, obrigado pelo convite e vamos começar esse debate.
Vamos lá. Então, já eu vou pegar logo aqui um gancho que eu escutei vocês falando aí agora há pouco, antes de iniciar o programa, que é a questão da inteligência artificial. O que é que isso vai trazer de bom ou de ruim? Se vai impactar positivamente, negativamente? Qual é a sua opinião, Hermes?
Ela já trouxe, né? E ela já chegou, né? E ela já está impactando, né? E aí as pessoas, por exemplo, minha mãe, né? Minha mãe disse, o que é esse seu que lá, GPT? Eu disse, não, é um chat que você faz pergunta e ele responde sobre qualquer coisa no planeta Terra. Aí disse, como assim? O que é que ele responde? Disse, não, ele já leu todos os livros que já existem no planeta Terra. Ele já leu todo o conteúdo da internet. Ele já assistiu todos os vídeos.
Sabe tudo, hein?
Ele já ouviu todos os áudios. Então, ele tem um conteúdo para responder qualquer coisa. Né? E aí, até no meu escritório, os meninos dizem, como é que a gente vai tirar proveito disso? Diversas maneiras. Diversas maneiras. Ao escrever um código, quando a gente está programando, ele pode ajudar a corrigir o código. Ao escrever um contrato, ele revisa meu contrato e diz, seria melhor você acrescentar essas cláusulas de proteção.
Ih, rapaz.
Quando eu vou mandar um e-mail para o cliente, eu pergunto a ele, eu colo o texto do meu e-mail lá e pergunto, esse e-mail está convincente o suficiente para que o cliente compre meu produto? Ele responde, vou te dar dica de como melhorar, e me manda um texto aprimorado em relação a isso. Então, eu vejo que a inteligência artificial hoje já pode ser uma extensão do ser humano. Então, ele melhora o Hermes, ele pode melhorar o Roberto, ele vai melhorar o Ramon, né? Substituir? Não vai, tá? Ele ainda não tem essa capacidade, ele não tem um raciocínio lógico. Ele tem um desenvolvimento de informação aprimorada, que se chama tecnologia generativa. Então, ele gera através de dados. Então, como ele tem muita informação, as respostas são boas, mas ele não raciocinou para aquilo, ele só fez uma consulta. E eles estão trabalhando nesse raciocínio. Ela vai tomar algumas atitudes que não vai ser baseada em informações, mas em reconhecimento lógico. Aí sim pode substituir a gente. Mas por enquanto, ela está nos dando eficiência. Eu vou dar um trecho lá do meu escritório. A gente precisa escrever sobre os serviços. Serviços das prefeituras, né? Que hoje as oficinas só atendem prefeitura. E aí tem cidade que tem 154 serviços públicos, calçamento, ISS, etc. E tem que escrever o texto sobre qual, para que serve o serviço de solicitação de calçamento. Nenhuma prefeitura gosta de escrever isso, porque é muito texto. Então eu disse ao ChatGPT, eu fiz um programa que conversa com o ChatGPT que diz, ChatGPT, escreva os serviços de Araripina, os serviços públicos de Araripina, com um texto que um leigo possa entender. Ele me escreveu 154 serviços em uma hora.
Ah, rapaz.
E me entregou tudo pronto. E ele sabia onde ficava Araripina, onde fica a Secretaria de Infraestrutura. Ele sabia o telefone da Prefeitura de Araripina, sabia que o prefeito se chama Raimundo, sabia o e-mail, o telefone, sabia tudo.
Bom, então aí a primeira pergunta que eu faço é o Ramon. É um negócio fantástico, né? Mas isso também não vai trazer desemprego, não, porque o tanto de gente que Hermes ia precisar para fazer esse trabalho, e aí só nesse programa resolveu tudo.
Roberto, essa é uma pergunta bem polêmica, né? A gente vê os gurus aí da tecnologia, como o Elon Musk, falando aí em renda, né? Uma renda global. Mas isso é um pouco incerto, né? Tem pessoas que dizem que vai tirar emprego, tem pessoas que dizem que não. É um pouco incerto. É como quando surgiu o Google, né? Eu acho que é um processo de mudança, né? Como também quando a tecnologia chegou, a revolução industrial chegou, foi um processo de mudança. Os trabalhos começaram a mudar, né? As profissões começaram a mudar. A gente tinha uma profissão hoje que era altamente braçal, que já foram substituídas agora por robô, e agora o processo é a inteligência artificial dentro das empresas. Então, é uma pergunta bem difícil de responder. Tem alguns que dizem que vai, sim, precisar de uma renda única, global. Tem outros que dizem que não, mas é um pouco incerto, é uma incógnita, por enquanto.
Ei, Roberto, mas e Ramon, mas hoje em dia isso? Mesmo, hoje em dia mesmo já tem vaga de emprego para quem sabe operar a inteligência artificial.
Exatamente, é por isso que é um processo de transformação das profissões, porque vai tirar um pouco a profissão de um, mas vai ser necessário pessoas especializadas em inteligência artificial, inclusive para criar a própria inteligência artificial. Então é um processo de mudança, eu acredito que seja um processo de mudança.
Eu vi vaga recente dizendo, procuro pessoa com visão de Marte para escrever bons prompts para o ChatGPT. E o salário era R$5.000. Então surgiu uma profissão com salário bom.
E esses prompts, pessoal, para que fique claro o que é, são as entradas, o que você precisa dizer para a inteligência artificial para você ter a resposta correta. Porque não é simplesmente a gente chegar lá, começar a conversar, tem os comandos que é chamado de prompts corretos, que você extrai mais informação e informações mais precisas da inteligência artificial. Por isso que está sendo gerado aí essa nova oportunidade de emprego.
Ei, Roberto, aí tu vai deixar e convidar entrevistados para cá para conversar só com a inteligência artificial? Não vai ficar uma coisa chata.
É, exatamente. Não é? Teve uma coisa, você falou aí no início da sua, da sua participação, né? Foi com relação ao e-mail, né? E eu estou sentindo aí que tem muita fraude que o ouvinte hoje que está aí assistindo a gente ou escutando, aliás, assistindo não, porque deu um problema aí na transmissão no YouTube, mas quem está ouvindo a gente, eu, por exemplo, essa semana recebi um assim bem pertinho do outro, né? Dois e-mails do Nubank. Sim. Um eu sabia que era verdadeiro, porque realmente era uma informação que eu tinha pedido pelo aplicativo.
Uhum.
E o outro eu já vi que não era do Nubank. Quer dizer, tinha o nome do Nubank, mas não era.
Não era.
Era me dando um limite que eu já tinha um limite muito maior e a pessoa me oferecendo um limite menor. Diga, isso aqui é fraude. Como é que a gente pode evitar cair em falsas mensagens, principalmente pelo e-mail?
Mas é o seguinte, o e-mail em si, eles estão cada vez melhores e estão usando a inteligência artificial para gerar esses e-mails, viu, Roberto? Então, quando o e-mail chega para você, e se foi pela inteligência artificial, ele já sabe que você tem uma conta no Nubank. Ele já tem uma noção de quem você é na internet. Ele rapidamente, pela inteligência artificial, ele sabe que Roberto Gonçalves é um jornalista que reside em Araripina, que tem um programa nesses horários. Então, se ele pegar as suas informações e criar uma inteligência artificial personalizada, que hoje é possível fazer minha inteligência artificial, e dizer assim, treine sobre Roberto e me diga quais são os pontos fracos dele. Ou assim, treine sobre Roberto e me diga quais são as doenças de Roberto. Ele vai me retornar essa informação. Então a gente já está nesse nível de crime cibernético, né? Que a gente não precisa mais colocar uma escuta dentro da rádio para saber que Roberto tosse todo dia às 10 da manhã. Né? Se em algum momento você disse no programa de rádio, eu costumo tossir às 10 da manhã, a inteligência artificial sabe, né?
Se eu disser que aqui eu já disse que eu tenho diabetes, então
já sabe. Certeza. Então, o cara pegar essa informação e te mandar propagandas de medicamentos ou de aparelhos de teste de diabetes, isso aí é fato. Isso vai acontecer.
E eu recebo de várias farmácias.
Pois é. Antigamente só o Google tinha esse poder, agora não. Qualquer um pode ter, né, Ramon? E aí os crimes vão aumentar.
Essa questão do e-mail, isso é bem antigo, né? De e-mail. Isso se chama phishing, né? Que é ele quer pescar você. E uma maneira de se proteger é você observar ali o remetente. A mais básica. Você olha o remetente. Você consegue ver lá, por mais que dê para forjar, né? Existe esse ato aí, essa questão, uma falha de segurança no protocolo de e-mail, que dá para forjar o remetente, assim como no protocolo de telefonia também. Existem essas fraudes, né? Mas um passo é você olhar o remetente, principalmente na análise de Roberto, no caso dele, ele conseguiu já identificar ali por o conteúdo. E o conteúdo também, se você vê que chegou ali na lixeira, em spam, ou em outros, no caso aí do Hotmail, do Outlook, Já fico o pé atrás.
A dica é simples. É como tudo na vida. Se a proposta for boa demais, Roberto,
desconfie.
Esse é o jogo, Porque cada vez mais vai vir de forma que mais parece real.
Mas, né? Hermes, eles estão realmente cada vez mais, né, se evoluindo, mudando a tática para aplicar golpes. Inclusive, eu falei aqui na semana passada, né, de um golpe lá em Serra Talhada, de uma enfermeira. E a minha esposa, que também é enfermeira, sofreu um golpe parecido aqui, eu falei no programa. E no caso da minha esposa, o cara chegou, ligou no momento que ela estava apressada para voltar para o trabalho, aí já pega a pessoa, né, desprevenida. E com aquela pressa de resolver o problema, ele disse que ela tinha um problema lá na conta, que tinha uma pessoa que estava tentando aplicar um golpe, o próprio golpista. Aí já deixou ela, né, na defensiva e para querer resolver o problema. E aí começou tudo e realmente aconteceu, né, o golpe, infelizmente. Quer dizer, eles mudam a tática a cada momento. Antes era oferecendo uma proposta mirabolante, agora já é dizendo que a pessoa está sofrendo um golpe quando o próprio golpista é ele. E a pessoa tem que estar atenta, principalmente nessa questão também de clicar em links, né?
Links. Pronto, esse ataque, Ramon falou em phishing, né? O ataque de e-mail é phishing com spam. Spam é um e-mail desejado que você recebe, né? E phishing é a tentativa de capturar para por má fé. O e-mail, o link é um ataque de phishing.
E o link vai pelo WhatsApp.
Vai pelo WhatsApp. Né? Aí, Roberto, o WhatsApp poderia ter uma testagem de links, não poderia?
Pois é, né?
O Facebook colocou uma testagem de link, né? E hoje alguns links não são aceitos no Facebook. Hoje tem alguns anos, né? Antigamente, Roberto, há uns 10 anos atrás, ligavam para a mãe da gente, de 1 da manhã, e diziam que tinham sequestrado a gente. Não é? Tu lembra disso aí?
Lembro.
Né? Hoje em dia, se ligar e dizer que está sequestrando para algum país, ele não acredita mais.
Todo mundo já.
A evolução da sociedade vai acontecendo, a gente vai se preparando e eles vão melhorando, né? Você recebe um link desse jeito. Ó, o que tu me pediu tá aí, no e-mail ou no WhatsApp. Vê aí se ficou bom. É você, sem entender, você clica. Quando clica, o que é que acontece? Ele pega primeiro sua localização, onde você está, né? Então ele já faz uma filtragem. Ah, então esse número que eu mandei, esse link, está em Araripina, né? Já pega qual o computador dele, então diz, ele usa um notebook com processador i7. Então esse cara tem recursos financeiros bons, porque é um notebook com maior processador, né? Ele clicou em menos de 2 minutos. Então é um cara muito ativo na internet, né? Então ele vai fazendo essa análise, faz a persona e aí aplica o golpe. Não é fácil, não é fácil. É uma batalha virtual. Mas antes eu andava na rua e eu tinha o risco de bater minha carteira. Hoje, eles podem bater minha carteira sem eu sair de casa.
E aí, essa questão que você falou, viu, Ramon, também? Então, é possível que esse golpista ou esses golpistas já soubessem que a minha esposa estava no horário de almoço, já saindo para o trabalho e ligou naquele momento já sabendo disso. Porque sabia a localização do lugar que ela trabalha e da casa que a gente mora.
Poderia.
É importante. Primeira coisa, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Uma prática bem comum que muita gente aí vai se identificar, que está nos ouvindo, é o seguinte: o Windows. Pegue o sistema operacional do computador, o Windows. O Windows hoje custa na faixa de R$600 uma licença do Windows. O que é que o pessoal faz? Vai na loja de informática, manda formatar. E o cara vai lá e instala um ativador do Windows. Não existe almoço grátis. Aquele ativador ali, com certeza, vai estar rodando alguma coisa por trás de sua máquina, que provavelmente vai ser usada para um ataque cibernético, vai dar permissão, vai passar informações de sua máquina que você tem para algum servidor, de quem desenvolveu aquele ativador, e aí começa a filtrar. E entra no mercado uma base de dados, que existe um mercado negro de base de dados. A gente recebeu um golpe, um áudio de um golpe que um bandido tentou dar, e o bandido já sabia todas as informações do cara.
Não, esse golpista aí, ele sabia tudo sobre a minha esposa.
Exatamente. Então, existe um mercado negro também, dessa questão de banco de dados. Então, primeiro passo a prevenção.
Então, negro assim, né, Ramon? Que a gente vê no Mercado Livre, os caras vendendo.
Primeiro passo de prevenção é você. Não existe almoço grátis, gente. bota o corno na cabeça. Se você está recebendo alguma coisa gratuita nessa parte informática, ativador, um programa que custa tanto e você está craqueando ele de forma gratuita, você está vendendo suas informações. A troca é suas informações e provavelmente o processamento de sua máquina, que pode ser utilizada aí, que chama de zumbis, máquinas zumbis, que é bastante utilizado para a questão de uso de ataque de DDoS.
Isso. Porque, Roberto, tua máquina aí está com Windows, vamos supor que ela seja pirata, que com certeza não é. Quando você pirateou ela, deu permissão ao cara que tirou a licença de colocar o software dele. E todas essas máquinas que usam o software dele, ele pode manipular para atacar um servidor. Né? Nesse mês agora de outubro, teve um ataque à Cloudflare. Cloudflare é uma empresa que guarda dados aí de muitas empresas gigantes. E aqui no Brasil, o maior destaque é Itaú. E ela deixou vários serviços do Itaú fora do ar.
Então a gente, quando passa os dados para um banco, nem aí está garantido, está seguro ainda, né?
Não foi roubo de dados o ataque de Itaú, foi desligamento. Eles pegaram todos milhares de computadores e colocaram para todos requisitarem um serviço que não existia no Itaú, e o servidor do Itaú tinha que responder. Mesmo que não existisse, ele tinha que dizer não existe. Então, quando ele diz não existe, não também é uma resposta. Mas ele disse tanto não, mas tanto não, que derrubou o serviço. Então ele pega, sei lá, 150 mil computadores e bota para perguntar ao Itaú. Itaú, o serviço existe? E ele diz não. E aí começou a ficar lento, caiu, os serviços ficaram fora, acho que foi 55 minutos. Então, e é de uma grande player internacional. Então, se um grande player internacional não consegue se defender, imagina a gente. Então, a única proteção que a gente pode ter, Roberto, é o bom senso. E outra, vai ter um dia que mesmo eu, Ramon, que a gente é treinado nisso, a gente estudou isso, fez faculdade.
Pode cair também.
Vai cair, não é pode, a gente vai cair também, porque não é todo dia que a gente acorda com estimulado, animado, etc. E pode estar cansado, sem dormir. Nós dois temos bebês, então ele pode ter passado a noite acordado cuidando de criança. E o cara, no nosso momento de fraqueza, aplica um golpe. Eu penso que é Roberto que está falando comigo e não é. Né? E aí eu vou e faço um Pix. Isso acontece, até umas estatísticas que eu li essa semana aí, a Forbes gerou uma estatística sobre ataque de WhatsApp. São gigantes, eu não lembro os números, mas a Forbes lá americana gerou uma estatística de algo que acontece no Brasil toda hora. Essa semana, Dr. Lauro da Cantarelli, da Clínica de Odontologia, fizeram aquele golpe ridículo do WhatsApp, mas que todo mundo cai. Simplesmente ele pega a foto de Lauro do WhatsApp e coloca em outro número e manda mensagem para as pessoas pedindo dinheiro.
E a pessoa não presta atenção no número, só na foto.
É claro, né? É claro, é óbvio, né? Meu questionamento é, aonde ele conseguiu os números, Ramon?
Grupos. Grupos e grupos de WhatsApp, então tomar cuidado nos grupos que entram, e também banco de dados que são vazados.
Sobre o WhatsApp, eu caí aí numa. Fredson entrou de férias, ou saiu aí para curtir aí 30 dias, né? E aí ele, Roberto, faça aqui o programa. Eu estava vexado ali, era 11h55 para entrar no ar aqui e recebi uma ligação. Olha, aqui é da pesquisa sobre. Foi antes da eleição, né? Para presidente, isso. Eu digo, meu amigo, eu vou entrar no ar agora de 13 horas. Não, é rapidinho, é um minuto só. Então vamos lá, tá? Ele começou a fazer perguntas. Daqui a pouco ele disse, para confirmar, só você clica nesse link. E eu fechado para vir para cá. Tome no link. O cara clonou meu WhatsApp. E aí, quando eu fui usar o WhatsApp, na mesma hora, lá no mesmo momento, já não estava mais sob meu controle, quer dizer, eu percebi cair no golpe do WhatsApp, de como é que pode, eu com toda a atenção, e aí eu vim pro ar aqui e já, né, alertei todo mundo, digo, ó, meu WhatsApp foi clonado, se você receber alguma ligação pedindo dinheiro, não sou eu, rapidinho, eu tenho outro WhatsApp, eu informei também a várias pessoas. Daqui a pouco, Daniela, a diretora aqui da rádio, ligou, Roberto, o que está acontecendo aí? Você está precisando de dinheiro? Não sei o que. Ô, minha claro, diretora.
Mas não é sobre isso.
Eu recebi aqui um WhatsApp, eu digo, pô, não mande não, pela caridade que agora. Mas é rapidinho, rapaz. É rapidinho. Graças a Deus, Aí fui na delegacia, prestei queixa, mas ninguém caiu. Por quê? Porque também foi muito ágil, né?
Sim.
E avisei os outros contatos pelo outro WhatsApp que eu tinha.
E sabe qual é a parte chata, Roberto? É, golpe, ladrão, sempre existiu, né? Na Bíblia tem casos disso. Então é coisa antiga e sempre vai continuar acontecendo, né? Só vai mudar o modus operandi. Mas roubaram o Instagram de Edson Damaru, da prefeitura, o chefe de gabinete. E Edson ainda é da minha família, né? Que é Jacó. E aí ele me procurou e disse: roubaram o Instagram. E o cara me ofereceu tanto. O cara teve a ousadia, Roberto, de mandar um WhatsApp pra Edson. Com a voz dele, gravou um áudio dizendo o que ele queria em troca. Sabe? Então o que que acontece? Eles se sentem livres.
É.
Né? Eles não se escondem. Lembra da história de botar uma máscara para o bandido se esconder, né? Que é clássico, né? Que o Robin Hood significa isso, né? Máscara de ladrão, né? Não precisa mais disso. Então ele abordou Edson e pode ter sido até do número pessoal dele, que a gente não foi atrás, e pediu suborno para poder liberar.
Esse do WhatsApp, depois que eu fui na delegacia, também me pediu: ó, me mande tanto que eu volto o WhatsApp para você.
Isso, isso.
Eu digo: meu irmão, eu vou mandar dinheiro para você, pode ficar com essa. Aí disse logo o nome lá, que eu tava zoado mesmo. Aí depois teve um protocolo, depois, né? Aí a própria plataforma, o WhatsApp, depois retornou para mim, né?
Mas a gente não tem uma delegacia cibernética no sertão, né? No sertão, nunca ouvi falar aqui dentro, já ouviu falar?
Mas... Não.
Não, eu acho
que... não tem nem da mulher, quanto mais cibernética.
Com certeza é a da mulher mais prioritária. Mas na capital tinha uma, não sei quantos tem hoje, com o novo governo de Raquel Lira, né? Mas pensa comigo, um policial que está trocando tiro aí com bandido, resolvendo atropelamento, etc., cuidando dessas crises todas, ele vai ter tempo de parar para ver o WhatsApp, Roberto?
Mas agora...
Coitado do policial também, né?
Tem que ter uma delegacia também especializada.
Eu acho que tem que ter uma força nova, né? Existe a Polícia Militar, existe a Polícia Civil, e tem que se criar uma nova chamada Polícia Cibernética.
Vai ser necessário.
Porque os crimes são no atacado, não é no varejo. O assalto à mão armada é no varejo. É de um para um ou de um para muitos, certo? Já o crime cibernético é de um para milhões.
E o pior, Hermes e Ramon, o pior é que quando é muito difícil uma pessoa dessa ser presa, né? Quando vai pra cadeia, passa pouco tempo, aí é incentivo, volta pra fazer...
Às vezes o cara tá no Uruguai, né? Atacando o Roberto Gonçalves em Araripina, né, amor?
Até os trâmites e tudo mais, por mais que identifique, saiba onde o cara está... Imagina aí a
polícia gastar dinheiro para prender um cara desse.
Não.
Bom, a conversa tá boa, meia hora já de conversa. Na volta vamos entrar em outros temas importantes aqui sobre o nosso programa e também, é claro, a participação dos ouvintes. Tem muitas perguntas aqui, muitas participações, e é claro que depois do intervalo a gente vai dar vez ao ouvinte aqui na Rádio Arari FM. Você vai falar, vamos aí também entrar em outros assuntos relacionados à tecnologia e o desenvolvimento digital. Agora, intervalo, já estaremos de volta. São 9:05 em Pernambuco, 9:05.
A palavra certa. O respeito a quem nos ouve.
9:05 o quê? Um pela caridade. 9:35, 36, mudou o digital da Rádio Arari FM. Agora, 9:36 em Pernambuco. Intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Junto com toda a sociedade, o Hospital e Maternidade Santa Maria trouxe grandes conquistas para a saúde pública da região do Araripe. O Centro de Nefrologia, os leitos de unidade de terapia intensiva e a UTI neonatal. Tudo isso com as bênçãos de Deus e ajuda de muitas mãos. Agora, uma nova semente de esperança está plantada. A construção do Hospital de Câncer do Araripe. Participe e dê a sua contribuição. Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo.
Em Araripina, tomografia com contraste, 32 cortes, sistema de renovação, filtragem de ar e melhor definição de imagem é com a Clínica do Coração. Oferece maior segurança para o paciente e o resultado sai em até 2 horas. Fale conosco e agende seu exame pelo telefone WhatsApp 87 99160 9409. Clínica do Coração, Joaquim Rodrigues Nogueira, 265, Centro Araripina.
Funerária VIP, você que não tem o seu plano funerário, seja nosso cliente. Estamos há mais de 30 anos atuando no setor funerário. Na Funerária VIP, você conta com atendimento 24 horas, onde estamos de prontidão para lhe atender em momentos difíceis, buscando sempre atender às necessidades das famílias, servindo-as com qualidade e respeito, disponibilizando produtos e serviços que proporcionem comodidade e economia ao cliente. Temos uma equipe de vendedores que vão até você. Estamos na Avenida Antônio de Barros Muniz. Telefone 87-981-32-1861.
O Diogenol, gente, é um produto maravilhoso e age como fortificante. Ele auxilia no tratamento das dores do corpo. Para você que anda com cansaço, desânimo, anemia, já falo sempre aqui, esses sintomas atrapalham o nosso desenvolvimento no dia a dia. Não deixa que a gente desenvolva as nossas atividades no decorrer do dia. Tome agora o Diogenol, gente. Ele auxilia no fortalecimento também dos músculos, nervos e ossos. Ele vai resolver todos esses problemas. Para você que é esquecidinho, ó, Diogenol reativa a sua memória. Diogenol líquido ou comprimidos é um suplemento que fortalece você na cabeça aos pés, né? E auxilia, claro, no fortalecimento dos nervos, dos ossos e dos músculos, tá bom? Então não fique aí passando por esses problemas, né? Sentindo-se mal. Vamos desenvolver o seu dia a dia com o Diogenol. É o produto maravilhoso que vai resolver todos os seus problemas. É o Diogenol, o azulzinho te dá forças, e você encontra em todas as farmácias da sua cidade, em líquido ou comprimidos. Tá bom, gente?
Saiu! O mega pacote Natal Mensagem Arari FM. O seu cliente merece aquela mensagem de Natal, não é mesmo? Pacote Mensagem de Natal, participe! Para adquirir é fácil. Manda um zap pra gente que enviamos pra você. A mais ouvida, hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao lado a experiência da Autoescola Araripina. E está aberto o consórcio da CNH. Dividimos em até 12 vezes sem juros no boleto, sem consulta ao Serasa. E depois de pagar a sexta parcela, você já começa a tirar sua primeira habilitação, categoria A e B, Detran, exame, autoescola. E você se matriculando agora na Autoescola Araripina já ganha um lindo capacete. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas ministradas por professores capacitados e sintonizados com as rígidas leis do trânsito. Autoescola Araripina, formando condutores conscientes. BR-316, entrada no Cavalete 1, vizinho ao escritório da Moleca Sem Vergonha. Informações, fone WhatsApp 87 9 91 33 93 75. Segue a gente nas redes Instagram e Facebook. TFC Araripina.
Temos uma novidade para você. Apresentamos a Vitex TV, o serviço de streaming de canais de TV da Vitex. Agora você poderá assistir suas novelas, notícias, jogos de futebol, desenhos e muito mais com a qualidade Vitex que você conhece. O conteúdo Vitex TV Canais Abertos é totalmente grátis para clientes com planos de internet a partir de R$ 79,90. Solicite já. Sua TV agora é Vitex.
Para construir com segurança, você precisa do que tem de melhor. A Construcil tem tudo de excelente qualidade para a sua obra. Linha completa em ferramentas elétricas e tudo com preço justo. Facilidade no pagamento e aceitamos todos os cartões. Construcil, qualidade e economia na sua construção. Estamos abertos de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h e aos sábados das 7h30 às 13h. Fone e WhatsApp 3873-1470. Construcil, qualidade e economia na sua construção. Rua Pedro Barreto de Alencar, 160, Centro, Araripina. E aproveite a super promoção em tintas na Construcil. Tintas da linha Giatex e linha Plural.
A Constromais tem tudo para a sua construção, do piso ao teto. O endereço certo é Constromais. Parcelamos suas compras em todos os cartões em até 10 vezes sem juros. No boleto em até 24 vezes. E ganhe na hora descontos de até 10%. E chegou em Araripina mais nova loja Constromais, com ampla estrutura, comodidade, promoções e facilidade no pagamento. Constru Mais, a serviço da sua construção. Matriz Travessa Coração de Jesus, 599, Alto da Boa Vista. Fone 3873-3334. WhatsApp 87 9 91 16 56 86. Filial, Avenida Perimetral, 430, ao lado da GP Liquigás, Araripina. Fone WhatsApp 87 9 92 53 51 78.
Neste Natal, onde celebramos nascimento e vida, a Ótica Bárbara agora é Ótica do Mano. Um novo conceito em ótica. Tudo que você precisa para a saúde de sua visão e de sua família, você encontra nas Óticas do Mano e Visual, que agradecem a todos os clientes pela parceria de sempre. E pensando nisso, preparamos uma super promoção. Toda linha Ray-Ban esportiva com 10% de desconto em até 10 vezes em todos os cartões, sem juros. Lembrando que Ótica Bárbara agora é Ótica do Mano, na Rua José Barreto Souza Sombra, número 190, Centro, Araripina. Fone e WhatsApp 87996205555. E Ótica Visual, Avenida Governador Agamenon Magalhães, número 37, ao lado do consultório de Dr. José Wilson. Fone e WhatsApp 87999950814. Desejamos a clientes, amigos e familiares um Natal iluminado com as bênçãos de Deus e um ano novo repleto de saúde, amor e prosperidade.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta às 9h42, segunda parte do programa Debate Geral desse sábado, dia 25 de novembro de 2023. Agora estamos ao vivo, sim, pelo YouTube, pelo menos a segunda parte, a primeira parte. A gente estava com problema no telefone, né, nas imagens, ficando escuro e não foi possível, né, a gente transmitir na primeira parte do programa. Mas agora estamos aí ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto, você pode nos assistir por lá. Pelo menos essa segunda parte, nós vamos mudar aqui um pouco o tema, para uma pauta mais positiva, como disse o nosso amigo Hermes, porque essa primeira parte só de golpe, meu irmão, vou te contar. Mas aí foi o que pautou, viu, Hermes e Ramon, os nossos ouvintes. Vamos pelo menos ouvir aqui a opinião de alguns aqui sobre o que a gente conversou na primeira parte. Bom dia, Roberto, Deus abençoe, aqui é Gislene. E manda aí pedindo alô, né? Lá no Sítio Sangrador, Antônio, Jordano, Minelvina, todo mundo ouvindo a gente aí, o programa Debate Geral. Tem aqui um áudio que eu coloco já, né? Que a gente tem que acessar ainda o nome da pessoa para o áudio abrir. Tem aqui, Roberto, me ligaram para a minha prima usando o nome dele pedindo dinheiro, e ela mora em Petrolina e ele aqui. Isso aí é muito comum, né? Esse tipo de golpe. Antônio Ribeiro, no Alto da Boa Vista, também disse que já caiu em golpes, e é como o Hermes disse, quem não caiu um dia vai cair. Bom, e aí vamos seguir em frente com o nosso programa, agora mudando um pouquinho, mas continuando falando sobre segurança. Vamos falar sobre segurança eletrônica, Ramon. Hoje essa questão também de assinatura digital, isso aí já facilita e está facilitando a vida de muitas empresas, né? O que é que a gente pode falar sobre segurança eletrônica, Ramon?
Segurança eletrônica é muito abrangente, né? A gente vai desde vídeo monitoramento, né? Fechaduras eletrônicas, sensores de porta, de janela, de incêndio, inundação. Sensores de segurança também, além de inundação, segurança com monitoramento de consumo de água. Se tiver um vazamento de água, você consegue saber através do consumo, né?
Quando a gente anda aí alguns prédios, isso aí eu já vi lá em Petrolina, por exemplo, se tiver um aumento da temperatura, não precisa nem ter fogo não, já... né? Aciona aquela chuva.
Tem esses sistemas, né? Que já tem a própria automação ali que libera a água, né? Quando tem uma alta de temperatura ou detecta algum tipo de fumaça. E tem sistemas também que já consegue lhe alertar direto no celular se tiver uma temperatura fora do normal. Então a elevação de temperatura já é de fato, você sabe, inclusive teve um incêndio aí, né, recente de outra loja, né, além das lojas Marinho lá, teve outra aqui ali em frente, o Santander.
E um sistema desse poderia evitar, né?
O que diferencia dos sistemas antigos, que é esse que tem esses dispensers de água, para esses sistemas novos, que até que logo vem de Araripina, tem muita sorte, Roberto. Não é, é um puxa-saquismo aqui de Ramon, mas de coração mesmo eu gosto disso, porque tem uma empresa que trabalha com sessão de incêndio e inundação em Araripina, é algo muito bom para a sociedade.
Eu já ia perguntar se aqui tinha a loja.
Tem, e até que logo. O meu escritório, eu tenho tudo isso, né, que Ramon falou, né? Minha fechadura da minha porta é eletrônica, porque eu não gosto de chave, eu perco chave. Eu tenho muita culpa para me preocupar com a chave, tá? Então, eu tenho um relógio, esses relógios smartwatch. Pode ser o mais barato da AliExpress. Você pode comprar um relógio lá de R$60, smartwatch hoje que tem, e Ramon configura para que sua fechadura abra quando você encostar seu relógio. Então eu chego no meu escritório, bato o meu relógio lá na porta, ela destrava, o sistema sabe que foi eu, Hermes entrou às 8h10.
E se alguém chegar com seu relógio?
Também entra, tá? E vai ficar registrado. E a câmera também vai filmar. Então, o mesmo risco de roubar uma chave vai ter de roubar um relógio.
Um relógio,
né? Eu disse, meu pai olhou pro teto no meu escritório e disse: o que é isso no teto? É sensor anti-incêndio? É. Isso aí é muito caro. Era, pai. Era, e realmente era, né? Hoje em dia não é. Aí você precisa de um sistema grande de água para fazer isso? Não. Ele vai me alertar no celular. E serve de quê? 2h, tua loja tá pegando fogo. Tu recebe uma mensagem, não é? Tu pode ainda fazer alguma coisa. Não pode é 6h, né? Porque de 2 para 6 já pegou fogo, né? Então, eu tenho um sistema de anti-inundação também no meu escritório, né? Mas é, por que tu tem um sistema de anti-inundação? Nem água da Compesa chega, né? já esqueceram a torneira aberta, e quando eu cheguei no escritório no outro dia de manhã, o escritório estava inundado, né? Então, estava tudo molhado. E lá eu tenho equipamentos, tenho vários computadores que poderiam ter perdido tudo, né? Então, quanto é um sensor de anti-inundação? R$100, né, Ramon?
É
R$100. Então, um sensor anti-inundação, R$100. Se eu não boto o sensor e queima tudo, qual era meu prejuízo, Roberto?
Muito maior, né?
E o de incêndio? É nessa faixa de preço também. Então, hoje tem como, né? Em Araripina também tem como ter isso, né? Na região não conheço outra empresa. Tem outra empresa, Ramon?
Não conheço
a empresa. Então a gente tem essa vantagem em Araripina de ter Ramon prestando, até que logo prestando esse serviço, e um custo acessível, e que pode se prevenir, que também é segurança.
A gente entrou nessa área aí há 6 anos, né, Roberto? Então, essa área de casa inteligente, que tudo isso aí faz parte de casa, empresa, e que a gente chama de ambientes inteligentes, né?
Ambientes inteligentes
altamente monitorados.
E aí você falou em ambiente inteligente, e você me mostrou um vídeo nesse tempo, eu já tinha visto já, né? Aí pela internet, acaba tem uma casa, e aí só com a voz ele liga a televisão, liga o fogão, ele liga uma bica para tomar banho, só com a voz. Chama-se aí automação residencial, é isso?
Automação residencial, tem empresas que já estão fazendo automação, porque isso ali no seu cotidiano lhe ajuda demais. Imagina tu saindo aqui da Araria FM, vamos lá. Tá saindo de noite, o que é que tem que fazer? Olhar de luz em luz o que é que tá ligado, desligado, desligar ar-condicionado, olhar o que tá ligado. Um botão ali na saída da porta, você aperta com programado cena de saída. Isso já faz automático para você, com pressionado de um botão. Então isso é a evolução tecnológica, os ambientes da gente, além de serem controlados por voz, né? Junto aí com a assistente virtual, que é a mais difundida aqui no Brasil, é a Alexa, né? Mas a gente tem outras, a gente tem Google, a gente tem Siri, tem outras. Então tudo isso acontece automático. Controlar uma piscina, controlar uma cascata, uma luz, uma TV, um ventilador, um ar-condicionado por voz.
Tu tem portão eletrônico na tua casa, Roberto?
Tem sim.
Tu abre pelo controle?
É, o controle.
E quando tu perde o controle?
Aí, meu irmão, tem que ligar pra mulher, é problema, viu?
Mas perde, não perde?
Já aconteceu,
não,
já.
Não, comigo também, né? Eu sou péssimo com isso. E aí eu disse, Ramon, o maior ganho de automação na minha casa foi abrir meu portão por um aplicativo. Sabe? Toca uma campainha, minha campainha é automática. Quando toca a campainha, eu estou no escritório, às vezes não tem ninguém em casa, meu celular vibra, dizendo, alguém tocou a campainha. Aí eu aperto aqui no aplicativo e vejo quem tocou. por exemplo, se for uma pessoa que é de confiança, que vai fazer alguma coisa lá em casa, de, lá do meu escritório mesmo eu já abro o portão, ela, meu portão eletrônico, ela entra, eu fecho e tá resolvido, tá?
Agora você me dá uma ideia boa, porque quase toda semana eu tenho que sair aqui da rádio para abrir o portão pro pipeiro botar água na cisterna e eu posso fazer daqui mesmo, né?
É, e ainda cobra da Compesa, né?
você abre e ainda, se tiver câmeras de vídeo monitoramento, ainda acompanha o que é que tá acontecendo lá.
Você tá botando água mesmo. Mas meu amigo Ronier é o nosso pipeiro lá, Ronier é pontual e tem uma coisa, só deixa a cisterna pro Ribe borrando
de água. Deixa eu pegar esse gancho aqui. E ainda tem um produto que a gente desenvolveu, que é o Teclog Aconível, que lhe dá exatamente o nível que o reservatório de água está. Pode ser uma caixa d'água, pode ser uma cisterna. Então, através do celular, você acompanha ali como é que está o nível d'água.
Não precisa você estar abrindo a cisterna.
Não abrir, nem subindo em cima da casa para olhar.
Não é para comprar água, né? Saber quantos mil litros você vai comprar, né?
Mas, rapaz, tem tudo isso na TagLog.
Temos sim.
E a questão de inovação. Isso é inovação, né? Mas cada vez o tempo passando e a tecnologia avançando. Agora, me diga uma coisa, Ramon. Você me falou que vai ter um evento aí lá na sua loja, que está completando agora um ano, né?
Um ano de loja física. Nós sim. Temos até que logo.
Loja física, né?
Loja física, porque até que logo surgiu na internet e a gente trabalhava de casa mesmo.
Antes da pandemia.
Antes da pandemia, 2016, até que logo a gente abriu até que logo 2016.
Então quando veio a pandemia você já estava por dentro de tudo, desse negócio de atendimento virtual e também pela internet, né?
Já sim, a gente o atendimento da gente era totalmente online, pandemia era atendimento remoto também. Na pandemia a gente fez muita face shield, cara. A gente doou bastante face shield. Aquela máscara de proteção. Eu comprei uma impressora 3D para hobby, né? E aí, antes da pandemia, eu já aprendi a manusear e tudo. Quando chegou a pandemia, o pessoal na comunidade, todo mundo precisando de face shield, a gente começou a imprimir face shield. E a gente doava a face shield, né? Chegou um momento que a gente conseguia mais doar, queimei o estoque todo de filamento que a gente tinha. Aí muita empresa privada procurando, aí foi o que a gente fez. Vendeu e a outra parte a gente doava.
Doou, né?
Era.
Eu ouvi sobre isso aí durante a pandemia, essa ação aí de vocês aí. Exatamente.
Sobre o evento, né? Sim. Dia 2, sábado, é o aniversário da Teclog, um ano de loja física, né? A gente tem lá um óculos de realidade virtual, onde a gente vai estar fazendo uma competição de realidade virtual com premiação, né? Vão ser duas premiações. Uma das premiações vai ser um ambiente inteligente. A gente, quem ganhar, quem fizer mais ponto lá na realidade virtual, que a gente vai levar para casa já instalado um ambiente inteligente, né? Controlar um quarto ou uma sala, controlar TV, ar-condicionado ou ventilador e iluminação também, tudo por voz. Esse kitzinho já vai com a Alexa inclusa. E a outra premiação vai ser um busto do Batman, né? Um busto do Batman que a gente tem lá. E vamos estar premiando tanto os amigos e parceiros e clientes da Teclog e também uma outra equipe aí de influencers digital vão competir para levar esse prêmio.
Que beleza.
E um café da manhã lá a partir das 9 horas, sábado agora, sábado que vem.
Né? Dia 2, né?
Dia 2.
Grátis.
Grátis, né? Vamos ter lá o café da manhã.
Logo, né?
Eu quero convidar todos para conhecer a Teclog, né?
Fica onde ali, irmão?
Fica ali na rua Henrique Alves, tá? Não tem a pousada de Cláudio Soldado? Fica entre a pousada de Cláudio Soldado, que é a casa dele também, e a loja de Binicel. Fica ali naquele quarteirão aí, do lado esquerdo.
Henrique Alves Batista.
É um azul ali, a rua Henrique Alves Batista, 236, né? É uma loja azul ali, não tem como não ver, porque o azul é bem chamativo lá
não
da
Teclog. Não tem erro não, né? Olha, tem um ouvinte aqui, final do telefone 0504, ele está ouvindo o programa, ou assistindo, ele não diz, né? Código de área é 84, 84 é Rio Grande do Norte, se eu não me engano, né? Ele diz assim: Roberto, bom dia. Eu acredito que a inteligência artificial deva substituir algumas profissões, sim. Por exemplo, não sou advogado, mas já precisei tirar algumas dúvidas jurídicas para avaliar se compensava eu iniciar um processo contra uma pessoa que cometeu crimes de injúria e ameaças contra mim. Procurei um profissional de advocacia e ele queria me cobrar um valor, aí botou o valor aqui, só para explicar o processo, ele queria esse valor. Então fui no chat GPT, esse aí que Hermes falou, né? E consegui as respostas que eu precisava. Basicamente, o chat GPT falou que seria fácil ganhar a causa se as injúrias e ameaças tivessem me causado dano e ser reparado, quer dizer, o prejuízo emocional, moral ou psicológico. Caso contrário, seria difícil que o juiz aplicasse alguma sanção indenizatória ao criminoso, diz aqui o nosso ouvinte. Quer dizer, Ramon, é aquela questão, né? Ele conseguiu as respostas que precisava sem o advogado.
Vamos lá, já diz os estudos dizem, né, que 60% das profissões que vão 10 anos, elas não existem ainda, né? Então dizem estudos que algumas profissões vão diminuir drasticamente, né, com a vinda da inteligência artificial, mas eu acredito que seja um processo de transformação.
Aí
sai umas profissões, entram outras.
Entra outro. Mas no caso do advogado, se ele quiser entrar com o processo, ele vai ter que contratar advogado, porque a inteligência artificial não vai lá no fórum representar ele lá, não.
É, e nesse caso aí, ele também pode pedir a promotoria pública, né?
Também,
pode pedir a promotoria pública.
É isso. Né?
Mas a parte mais interessante, Roberto, isso ainda é a internet, né? A internet foi criada pela ideia hippie de compartilhar o conhecimento, né? Claro que a ARPANET, que foi a primeira, né, antes da internet, foi criada com os fins militares, né? Foi criada pelo exército lá. Mas depois, lá na Califórnia, quando começaram a compartilhar a internet, a intenção era compartilhar o conhecimento. O que é que o ChatGPT fez para esse ouvinte aí, Roberto? Ele compartilhou o conhecimento. O ChatGPT compartilhou o conhecimento. Isso ainda é a evolução da internet, né? No livro de Bill Gates, A Estrada da Vida, ele diz: o que a internet vai nos entregar, nós não sabemos, mas que o conhecimento chegará. Então o conhecimento vai chegar, né? E o ChatGPT está fazendo isso. Ele está dando conhecimento, né? Usam para coisas boas, usam para coisas ruins, usam para estratégias ou para outros fins. Mas
fazer golpe.
Isso, mas o conhecimento está lá. Então o ChatGPT ainda é conhecimento, é extensão de conhecimento, né? Ele não vai levantar no júri e vai fazer a defesa lá, né? E ele, como ela não raciocina ainda, ele não vai poder argumentar em contratempo com o advogado da outra ponta, né? Nesse momento, o que é que está fazendo? Está concluindo o conhecimento. Ele poderia ter pego esse conhecimento aí lendo alguns livros. Ele poderia ter lido ali 5, 6 livros.
Aonde o GPT pegou a informação.
Exatamente. Só que resumiu e entregou pronto. Não é? Esse é o grande diferencial do GPT, né? Existem casos que Ramon já está testando, que ele pega automação junto com a inteligência artificial para fazer algumas atitudes. Por exemplo, se todo dia você abre o portão às 10 horas da manhã, né? Ele faz um treinamento com o ChatGPT da vida e ele já vai sugerir para você no aplicativo: você quer que seu portão abra todos os dias às 10 horas? Ele faz isso. Então o ChatGPT também dá para ser usado no seu comportamento diário.
Isso aí parece aqueles filmes que a gente assistia aí.
Mas não é mais não, Roberto. A gente tem uma empresa lá de Pina que faz isso.
Eu só lembro dos Jacksons. Lembra dos Jacksons?
É, lembro.
Eu quero o carro voador, viu?
Olha,
tá faltando.
E aí, a primeira vez que eu me deparei aí com a situação dessa foi meu filho. Meu filho, eu vi o aperreado lá em casa. Eu tinha 3 textos para fazer de clientes, né?
Sim.
Aí eu lá, e ele querendo conversar comigo, digo: peraí. Aí, daqui a pouco a gente conversa, deixa eu terminar o texto. Você tá fazendo o que isso aqui? Oxe, aí foi lá no computador dele e deu uns textos que tão bonitos que os bichos, eu digo: oxente. E foi ligeiro demais. Aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse.
Mas Roberto,
essa inteligência.
Ele já tá com o tempo avançado, mas só para te dar uma visão como não impacta diretamente.
A gente tem mais 10 minutos, porque a gente começou às 9h10, por causa dos comerciais, aí certo. Nós vamos até às 10h10.
Você viu mais de um texto, não viu?
Sim.
Você decidiu qual foi o melhor, não foi?
Sim.
Pronto. A sua decisão de qual foi o melhor seria a mesma decisão da de Ramon?
Aí tem que ser humano, né?
Não, o profissional da área vai fazer a escolha baseada na experiência de vida dele, o melhor. Se ele for, você que é da área, que é jornalista, você escolheu o texto melhor para o seu meio. Se fosse Ramon para tentar fazer, ele escolheu um que não ia ser tão bom quanto o seu.
Que atingisse os objetivos.
Exato, porque sua experiência conta.
É.
Sua experiência conta, né? No meu escritório, a gente usa para desenvolver código, né? Eu escrevo um código lá, eu peço a ele ajuda em um código, eu leio. Não gosto daquele código, amigo, você fez errado isso, faça isso. Já os meninos que trabalham comigo, não tem o mesmo resultado que o meu. Eu programo desde 1999.
Pela sua experiência.
Né? Então, quando eu bato o olho, eu sei. E a mesma coisa que acontece com você, né? Então, quando o ChatGPT não substitui, mas auxilia, né? E fazem as pessoas ganharem tempo, né? E vai surgir novas profissões, né? Então, hoje é uma ferramenta indispensável para qualquer profissional.
Olha, tem uma pergunta aqui para o Ramon, né? A dona Nalva, se Ramon puder responder, ela diz: bom dia, Roberto, procura aí ao Ramon, qual é o valor de uma Alexia?
Dona Nalva, bom dia. O valor da Alexia, da Ecopop, ela está R$356 Alexa.
Pronto, tá respondido
e
aí.
E dá pra rezar o texto com ela, viu, Roberto?
Dá. Eita, tem aqui o mesmo rapaz aqui que disse que resolveu o problema dele aí, sem consultar o advogado. Ele diz: inclusive, eu confirmei essas informações com uma amiga advogada e ela falou que é coerente com o processo penal. É o que Hermes disse aí, né? O GPT já tinha lido o livro tudinho lá e respondeu tudo certinho, direitinho. A Cleusilene, lá no Alto da Boa Vista, essa aqui está parabenizando aqui a irmã Girlene, que está aniversariando hoje, disse que está ouvindo o debate, mas está aí ligado e mandando os parabéns também para a sua irmã Girlene, lá no sítio Sangradouro. Muito obrigado também a todos vocês do Alto da Boa Vista e a sua irmã Girlene, lá no sítio Sangradouro, ouvindo o debate geral, ficando por dentro aí das inovações. Para fechar, Ramon e Hermes, esses são realmente os novos conceitos para o futuro? É isso mesmo? A tecnologia tomando de conta?
São, e sempre será, né? As novas tecnologias sempre fizeram a evolução da humanidade. Desde a roda quadrada até a roda redonda, né? O que a gente tem que discutir, Roberto, a gente tem que fazer mais uns 20 debates gerais, é como a Araripina vai se posicionar nesse novo cenário. Né?
Como é?
A gente tem que criar um posicionamento da nossa cidade em relação a isso. O que a Índia vem fazendo há 20 anos, o que a China vem fazendo há algumas décadas, a gente tem que fazer em Araripina, a gente tem condições, nós temos uma base de profissionais aqui extremamente capacitados, temos pessoas envolvidas que não se conversam, né? Elas estão envolvidas com a tecnologia, mas não se conversam, tipo eu e Ramon, né? Existem outros Ramons, existem outros Hermes em Araripina, a gente tem que sentar essa comunidade.
Mas não já tem aí, o Sebrae não está com um programa aí?
Exato, que até Ramon projeto? Que está em cabeça, que é o hub de inovação.
Hub, exato.
Quando fui secretário de desenvolvimento, a gente apresentou o projeto, né, de fundo de inovação municipal, do reconhecimento institucional sobre os hubs de inovação, mas utilizo da sua rádio para dizer que se você é profissional da área, gosta de tecnologia, venha conversar com a gente. Tá? A gente tem que definir um novo rumo da Araripina. Essa questão de ter jovens sem ter o que fazer, né? Ou querendo trabalhar e sem oportunidade, não era para acontecer. Dá para ele trabalhar de Araripina com a empresa lá na Malásia, né? E ganhar dinheiro aqui. Não sei falar inglês, isso não é mais requisito. Tá? O ChatGPT fala qualquer idioma. Você pode perguntar em inglês, ele responde em aramaico. Não tem mais essa, né? Então, é você querer trabalhar. Né? É você querer se envolver, é você querer estudar a sua vida.
E estudar. E o prefeito veio um dia desses aí, o prefeito Raimundo Pimentel, disse que tem uma faculdade lá não sei aonde e que os meninos daqui vão estudar lá.
Engenharia da computação.
Engenharia da computação.
Da computação.
Exatamente. É só querer, né?
É só querer. E a nova sociedade é a sociedade do conhecimento.
Conhecimento.
Né, Ramon?
O futuro aí, Roberto, ele é bem promissor para a área de tecnologia. Né? A gente sabe que é uma evolução constante. E principalmente, tecnologia, gente, é estudo diário. Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. E imagina o cara, eu quero programar, eu sei programar. O cara vai programar daqui para uma empresa lá nos Estados Unidos. Ainda vai ganhar em dólar.
Vai trabalhar para Bill Gates.
Vai resolver as soluções aqui de Araripina e do Araripe. Tem muita empresa que compra software lá do sul, que é, o software meio, não atende bem os requisitos que existem, mas usa porque é o que tem. Imagina uma galera desenvolvendo software para atender as soluções daqui da nossa região.
Roberto, 100% do software da prefeitura não era feito nem em Pernambuco. 100% do software aqui na prefeitura. Tu sabe que a prefeitura tem que ter muito software. É. Cobração de impostos, RH e etc, etc. E eu vi aqui, disse, por que não tem Pernambuco? Né? E aí eu chamava algumas empresas de Recife, os caras vinham com preços absurdos. Então o sul era mais barato, né? E aqui era mais caro. E foi também por isso que a software começou a fazer software para a prefeitura. Eu fazia, testava na prefeitura de Arapina, né? Dava, porque claro que eu não podia vender, que eu era secretário, mas dava, mas eu tenho um ambiente de teste excelente, né? E aí eu fui vendo os produtos, né? Fui vendo os produtos e tudo. Quando eu fui oferecer, alguns prefeitos chegaram a me ligar e quiseram me comprar, né? Esse sistema que tu botou aí, Araripina, tem como botar na minha cidade? Tem. E aí foi acontecendo. E outras cidades que não me conheciam, que eu chegava e disse, o software é feito em Araripina. Eles já olham e
interior,
diz,
né?
Interior, diz, não, acho que isso não vai prestar. É. Né? Aí a gente vai defender o nosso currículo, só. Eu tenho uma empresa há 21 anos. Eu desenvolvo o sistema há 21 anos. Se você botar meu nome no Google, você vai ver por onde eu já passei, o que eu já fiz.
Pergunta aí no GPT.
Pergunta aí no GPT, né? Você vai ver que a gente é uma pessoa compromissada e a gente se comporta igual uma capital, que isso é uma coisa muito antiga. As boas mentes não querem mais ficar na capital, né? Ninguém quer mais encarar aquele campo, né? Pesquisa recente de São Paulo, está todo mundo saindo de São Paulo e indo para os interiores, né? Ribeirão Preto está explodindo de gente, né? Então, estão fugindo dos grandes centros. Não é sobre mais a localidade, né? E sobre o conhecimento.
E isso é uma tendência até também aqui na cidade do interior, que tem muita gente querendo morar lá em cima da serra aí.
Claro, sem barulho, isso. Mais frio.
E de manhãzinha acorda e vem tranquilo para a cidade.
Roberto, esse negócio de região, isso aí, eu acho que quem está com essa cabeça ainda, pelo amor de Deus, mude.
Pela caridade.
Pela caridade, que eu vou dizer. 90% dos clientes da Teclog de automação, eu atendo uma grande empresa em São Paulo, a gente atende Rio de Janeiro, a gente atende um grande cliente na Bahia, que a gente já fez 32 casas inteligentes lá na Bahia. Tô aqui em Araripina, com o nível de tecnologia do mundo. Eu não digo do Brasil não, é do mundo. Porque tem produto que não existe no mundo ainda, que a gente desenvolve desde o hardware, né? Até o software, a gente programa o software, como o Aquanível.
Estão perguntando aqui quem é o cara que tem a casa mais inteligente aqui em Araripina. Se você quiser responder...
Não, depende aqui, tem mais pessoas dentro.
Vai ser a de Hermes, que ele vai contratar a gente para fazer, já pediu um orçamento.
Tirando aí já o que ele falou da empresa Softcom, imagina a casa, né?
A Teclog é toda automatizada. A gente tem um painel de automação lá que a gente faz toda a demonstração. Então, já foi lá, convido, Roberto? Todos a visitar.
Não, fui não, mas eu vou lá.
Vai lá, Roberto, e vamos resolver esse portão desse carro.
Tem aqui o nosso amigo Josenberg, disse excelente tema. Um abraço aí para os nossos amigos, o Ramon, né? E o Hermes.
Abraço, Beguinha.
Beguinha é a audiência cativa aqui no nosso programa, né? Bom, nosso tempo já está estourado, 10h10, vou entregar 7h01 hora de programa. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do debate geral e que você que ouviu ou que assistiu. Infelizmente hoje só a metade do programa, né? A segunda parte foi transmitida pelo YouTube, mas vai ficar disponível aí no nosso canal, né? Na plataforma. E aí, para fechar, tem aqui mais uma pergunta do ouvinte. Ele pergunta aqui, a Teclog usa o ambiente de desenvolvimento Arduino em seus projetos? Ramon, a pergunta do telefone 0504.
Tá, vamos lá. É a mesma primeiro, base...
Primeiro pergunta o que é Arduino, que eu não sei o que é isso.
Arduino é uma placa de desenvolvimento para você desenvolver produtos IoT, Internet das Coisas. Vamos supor, vou desenvolver um produto que ligue essa luz e desligue. O Arduino é a base. A Teclog não usa Arduino, né, mas usa a mesma linguagem de programação do Arduino. O Arduino está um pouco defasado nessa área porque vieram outras tecnologias melhor. A gente usa ESP ou Backend, né, que é uma a plataforma de programação, que é um microchip, um microcomputador bem pequenininho.
Aquelas plaquinhas verdes, Roberto, do tamanho do computador.
De tamanho de um dedo polegar assim, que já tem Wi-Fi integrado, já tem Bluetooth, tem tudo. O Arduino não tem, você precisa estar plugando essas...
Filemon Alencar, o nosso conselheiro, tá aí, né? Uhum. E Alex também na escuta. O Alex, quem é o Alex?
Irmão de Filemon.
É irmão
de
Filemon. É o irmão, Alex. Então bota assim, meu irmão Alex Filemon. meu irmão, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que venha mais vezes, rapaz, pra gente falar sobre tecnologia, é bom demais.
Obrigado pelo convite, tava com tempo realmente que não vim aqui. Adorei a reforma do estúdio, muito atrasado em elogiar o estúdio, né, Roberto? Mas ficou muito bom, parabéns, né? Sábado passado assisti, de George aqui, no, sempre que posso eu assisto.
Com o Josenberg, né?
Com o Josenberg, com o Beguinha. É que Peguinho parece que está aqui toda semana, né?
Não, foi ele foi quem fundou o debate geral.
Então é por isso, né?
Um dos fundadores.
Isso, esse novo presidente da EDA, que também está com essa visão de inovação e conectar as pessoas, né? Através desse fim, que também vai agregar para a nossa cidade, né? Então agradeço o convite. A gente tem que conversar mais, a gente tem que se juntar mais e escolher o nosso propósito.
E para fechar aqui, a dona Terezinha do Moraes está agradecendo aí, ela disse que a partir de agora desse programa aqui vai ser difícil cair em golpe de cabra safado.
Graças a Deus.
Obrigado, amor.
Obrigado a todos os amigos, parceiros, clientes da Teclog. E muito obrigado, Roberto. Por a oportunidade.
Eu lembro que, se Deus quiser, na segunda-feira, no Araripino Gente, nós vamos colocar um trechinho desse programa, uma reprise aí, no Araripino Gente da próxima segunda-feira. Já é tradição a gente fazer isso. Quero agradecer a Deus, mais uma semana de trabalho concluído. Vem aí muita música e interação para você aqui na Arari FM até o meio-dia com o Supermanhã, hoje com o Henrique Faustino, né? Supermanhã especial de sábado. Um abraço para todos. Um ótimo final de semana com a graça de Deus.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.